dos Fred com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch. Na Rádio Jornal.
Apresentação, Thiago Moraes.
Salve, salve, boa noite para você ligado nesta segunda-feira, para você que já veio da programação esportiva desde o Bola de Primeira de manhã, depois o Bate-Rebate, Assunto é Futebol, primeiro e segundo tempo, Bola Rolando, Fórum Esportivo, e agora você fica informado sobre tudo o que acontece quando a bola rola fora do Brasil, no velho continente, na América do Sul. Estamos com o Liga do Scratch ao vivo para a Rádio Jornal Recife, Caruaru, Petrolina, Pesqueira, Garanhuns e, claro, na internet. Você acessa esse programa e escuta pelo www.radiojornal.com.br, ou se está nos fazendo companhia usando aí o seu aplicativo, no seu dispositivo móvel, no seu smartphone, Android ou iOS, ainda não tem o aplicativo da Rádio Jornal? É isso, você não vai ficar sem o Liga do Scratch, que também sobe como podcast no site da Rádio Jornal e também no aplicativo. Hoje, para conversar sobre os assuntos do futebol, por onde a bola rola no mundo, Marcos Leandro e Robert Sarmento. Então, com os trabalhos de Carlos Santos, let's go! O Liga do Scratch está no ar.
Thiago Moraes.
Começando o Liga do Scratch, você ouve aí todas as segundas. A gente vem com a música especial que diz muito sobre o tema e você já ouviu aí a música do Sebastian Cauê, Zidane vai marcar. Por que será, meus amigos? Vamos falar hoje que o novo técnico, o novo velho técnico do Real Madrid, também poderia ser outra expressão francesa, o Neme Kitepa, não me deixes. Então, vamos para falar desses assuntos, a volta do Zidane ao Real Madrid, a homenagem feita por outros cantores, tem essa e mais uma música também feitas durante as Copas de 98, 96, 98, 2000, 94, 98, 2000, as Copas que o Zidane arrebentou, 98 carregou a França nas costas, 2000 também. 94 ele era um jogador ainda em expressão no time francês. Então, para este programa, boa noite, Marcos Leandro, editor do Jornal do Comércio, aqui, Sistema Jornal do Comércio, está em multiplataformas. Boa noite para você, meu caro. Boa volta, vai desejar boa volta para o Zidane, ou a conversa é não me abandones mesmo, no caso do Real Madrid?
Boa noite, Iago, boa noite, Robert, amigo ouvinte. Primeiro dizer também que outra forma de ouvir o nosso programa é no Mundo FC, né?
Sim, no Mundo
toda
FC.
Semana,
no Mundo FC. Blog Torcedor também.
Eu coloco no blog sobre futebol internacional e é mais uma opção para você ouvir o programa. Mas é uma notícia realmente bombástica, Thiago Moraes, porque a gente está falando de um cara super campeão que vai chegar com ainda mais moral ao Real Madrid. Ele já tinha moral quando assumiu o clube no lugar do Rafa Benítez há 2 anos e meio. E conseguiu 9 títulos em 2 anos e meio, sendo desses 9 títulos, 3 Champions League. Né? Então, assim, ele chega com muita moral. Acho que o Real Madrid precisava de um cara de impacto como o Zidane. Agora, ele vai concorrer com ele mesmo, né? Ele colocou o sarrafo muito em cima, muito alto. Mas, assim, dá para apostar, dá para entender a aposta do Real Madrid no Zidane. E agora é ver como ele vai mexer com esse vestiário. Tá muito conturbado, né? Sérgio Ramos deu uma auto-entrevista hoje no Twitter, expondo algumas feridas do vestiário do Real Madrid. Então, o Real Madrid precisa de uma mexida e o Zidane chega com essa missão.
Robert Sarmento, boa noite, meu querido.
Boa noite.
Bomba aí, agora sim, a gente consegue dizer que o Atlético de Madrid tem a vida ameaçada porque o Zidane chegou outra vez para disputar?
Não, mas o Atlético tem o Simeone, tá ali no... nesse patamar, pelo menos está tentando chegar. Agora, boa noite para você, Thiago Moraes, Marcos Leandro e amigos e amigas da Rádio Jornal. É, Zidane vai marcar, né, a tradução da música. Pois é, agora ele não joga mais, está precisando que alguém marque para ele, alguém coloque essa bola na rede, apesar do Benzema estar com 13 gols atualmente no Campeonato Espanhol. Ele precisa de alguém como era o Cristiano Ronaldo. O Marcos Leandro falou que Zidane é concorrência para ele mesmo. É o cara que vai chegar com mais poder. Agora ele precisa de uma figura dentro de campo. Porque com o elenco que está, o Real Madrid já está na terceira posição do Campeonato Espanhol, a 12 pontos do Barcelona, está fora da Liga dos Campeões, fora da Copa do Rei. Então ele precisa de alguma figura como era o Cristiano Ronaldo para tentar fazer, pelo menos, tentar repetir o que ele fez nesses 2 anos e meio que ele conquistou 9 títulos. E essa figura eu acho que pode ser o Neymar. Se o Real investir, possa ser que consiga tirar o Neymar do PSG. Ele precisa de um cara nesse patamar.
Antes da gente analisar. Dois pontos importantes, Thiago, sobre o que o Robert falou. Primeiro, a questão desse jogador, né? Esse jogador, sim, que vai conduzir. Até o Zidane não quis falar de uma possível volta do Cristiano Ronaldo. Disse que não era momento para isso. Não é tema para esse momento na sua coletiva hoje. Mas o Real precisa. Esse cara, tá bem claro que não vai ser o Bale, né? Bale já deu no Real Madrid. Se esperava que ele fosse esse protagonista no lugar do Cristiano Ronaldo. E o Vinícius Júnior acabou roubando a cena, né? Chegou e roubou a cena. Mas não se sabe se o Vinícius vai conseguir atingir já esse patamar.
Pergunta 1.
Nesse primeiro estágio.
Antes da gente analisar as chegadas e saídas, as chegadas e partidas, Florentino Pérez foi recorrer a alguém que ele confia muito, mas Santiago Solari também era um cara de aposta dele, do Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid. 133 dias apenas no comando. O que é que deu errado?
Tem até uma foto, acho que foi no Ice, hoje no Twitter, que botou uma comemoração dos tempos de jogador dos dois, né? O Solari abraçado, comemorando um gol, não sei se foi dele ou foi do Zidane, mas os dois abraçados, uma foto bem emblemática, né? Tudo a ver com o momento. Acho que o Solari não estava pronto, né, para ser técnico, né? O Zidane também veio de baixo, né, das categorias de base do Real Madrid, mas acabou dando certo, né? Mexeu na equipe, que vinha mal com o Rafa Benítez. E uma das mudanças, inclusive, é o segundo ponto que ia falar do primeiro trecho que o Roberto comentou, questão de quem marca no Real Madrid. No primeiro momento que o Zidane entrou, ele colocou o Casemiro, né? O Casemiro era escanteado no Real Madrid e ele ajustou aquele meio de campo de marcação depois com o Modric e com o Kroos. Agora já tem o Casemiro, né? A gente tem o Kroos não jogando bem, jogando muito mal, e o Modric também, depois da Copa do Mundo, não conseguiu ser o mesmo jogador. Então ele tem essa missão de rearrumar quem marca, né, no Real Madrid. E o Solari acho que não estava pronto, né? Não estava pronto e pegou muitos problemas, né? Saiu do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ficou sem uma grande identificação. Por mais que o Benzema faça gols, não tem esse carisma. Seria o Bale, mas problemas de vestiário, é um cara muito na dele, né? Não tem esse entrosamento. O Sérgio Ramos é um líder, mas não a ponto de fazer diferença lá na frente. E acabou surgindo para o Vinícius, que foi uma grata surpresa, mas não acabou sendo o grande condutor que o Real Madrid precisava, nem poderia, né? Seria muito cobrar isso do Vinícius Júnior. Ele já fez muito nessa primeira temporada. Então, ele precisa desse jogador. O Modric não conseguiu ser também esse jogador, nem o Kroos. Então, ele precisa encontrar primeiro esse jogador que venha fazer esse papel e rearrumar muita coisa de vestiário do Real Madrid.
Só rapidinho uma questão. É histórico essa situação do Real Madrid de ter alguém galáctico no elenco. E eu acho que com a saída do Cristiano Ronaldo, é meio que o Florentino Pérez tivesse dito que nós não precisamos, nós somos o maior clube do mundo, não precisamos de uma figura como essa. E ficou claro que precisa, porque os medalhões que ficaram, Modric, Kroos, Benzema, Bale, não surtiram efeito após a saída do Cristiano Ronaldo.
A saída do CR7 desestabilizou o Real Madrid ou já vinha em queda iminente?
Não, já vinha, mas assim, é muito difícil. Por quê? Porque um time que ganha 3 vezes a Champions, ganhar a quarta é muito difícil, né? Então, o problema é que não é nem não ganhar a quarta, é a temporada desastrosa que teve, né? Eliminação, derrotas e mais derrotas.
Precoces e precoces.
Para o Barcelona no Bernabéu, humilhante derrota para o Ajax, então, e problemas internos. Marcelo passou a ser reserva, Isco nem reserva Everton, um jogador que também era muito utilizado no Real Madrid, não aparece mais, Bale com seus problemas. Então, assim, você perguntou o que aconteceu com o Solari. Acho que com o Lopetegui e com o Solari já foram dois técnicos, né? Depois do Zidane, pois são é. 9 meses apenas.
O Zidane, inclusive, disse isso.
E o Real já teve 2 técnicos. Então, assim, eles não conseguiram aparar as arestas de um vestiário galáctico, como sempre foi, como o Robert citou.
Ó, trechos da coletiva do Zidane, vou tentar traduzir aqui do espanhol. O Zidane disse que é um grande desafio, e não é porque é a segunda vez também, não vai pensar sobre o passado. Se ele pensasse sobre isso, ele não teria voltado. E, além de voltar esse clube, ele está ansioso para tomar as rédeas desse projeto. E disse também que viu toda a temporada do Real Madrid e tem consciência que os jogadores também entendem que esse é um ano ruim para o Real Madrid. Então, disse também que não podia negar um convite porque amava o Real Madrid, devia isso ao Real Madrid.
Eu acho que essa contratação, esse retorno nesse momento do Zidane, eu acho que é muito mais para não perdê-lo mais à frente, porque o Chelsea tá, não sabe se fica com o Sarri.
Se for no PSG também, né?
É, o PSG.
O Zidane.
A Juventus, que ele já jogou lá, tem um relacionamento muito bom, também não sabe se o Allegri continua ou não. Então, assim, acho que o Real Madrid viu. Se eu não trouxer o Zidane agora, talvez eu não consiga. E aí, quem é que ficaria? Ficaria com o Solari?
E a aprovação que ele tem, imagina que chegue perto de 100%.
Não, mexe com a torcida. O Real Madrid é um clube também de sócios acionistas. E mexe com o brilho do clube ter um dos maiores vencedores das últimas temporadas no clube de volta.
É, assim. Eu acho que até a figura que o Zidane é, né? Acho que o Zidane, ele não tá no meu top 5 de todos os tempos.
Ele
não, como jogador, ele não tá, mas ele foi muito vitorioso.
Ele
não,
isso por conta das Copas de
2006. Se ele tivesse ganho a segunda Copa em 2006, ele me daria um problema que eu ia ter que incluí-lo no meu top 5, né? Ele não tá no meu top 5, mas é um grande jogador, né? Foi um dos maiores jogadores da história.
Se entrar nessa comparação, o Zidane, não só o Zidane, mas o Zidane, o próprio Didier Deschamps, o Desailly, que era zagueiro, outros jogadores que tiveram na França de 98, naquela complicada final contra o Brasil, Ronaldo passando mal e tal. Se a gente usar o critério de jogador que tem Copa do Mundo, tem Champions e tem a bagagem que o Zidane tem, eu posso dizer que ele é maior do que alguns do futebol mundial.
Não, e assim,
eu posso dizer que o Zidane é maior que Zico?
Aí ele já tem, sim, pra mim sim. Sem pensar muito. E assim, aí
obviamente,
já tem,
né? Obviamente.
Já tem esse currículo campeoníssimo, e aí vai como treinador na estreia com o Real Madrid, ganha 9 títulos, 3 Champions. Então é um cara que chega com ainda mais moral do que ele já tinha como jogador. Tanto
eu
que
vou,
sim.
Eu vou incluir o Zidane nessa lista do... Eu acho Zidane maior que Michel Platini.
Sim.
Eu acho
sim.
Zidane maior. Sim. Não vou nem falar de brasileiros. Brasileiros que conquistaram o topo, não tem ninguém que eu possa comparar com ele, porque não houve esse brasileiro que fez carreira como jogador, depois passou a ser técnico.
É pra mim,
meu tem Deus. Uma grande projeção. Eu acho que não tem brasileiro hoje pra comparar com o Zinedine Zidane. Nem pra ter, tipo, a gente vai pensar uns brigões, uns cabeça quente, mas nem pra fazer o que ele fez em Copa do Mundo, que é dar uma cabeçada no Materazzi.
Sim,
eu não
sim.
tenho um jogador pra comparar com o Zidane.
Eu acho que ele tá muito próximo de estar no meu top 5, né? Que tem como seu, jogador. Tá?
Seu top 5, vai.
Como jogador. Pelé, claro, óbvio.
Sim, claro.
Maradona, Messi, Cruyff e Puskas.
Messi?
E Puskas.
Messi ganhou o quê além do Barcelona?
Esse é meu top 5. Mas esse não é o único critério, ganhou o quê, né? Acho que qualidade técnica, uma regularidade no nível de apresentações ao longo de vários anos, por exemplo.
Aí eu vou trazer a discussão do que Zico fez quando jogava fora do Brasil, porque só faltou fazer chover.
Mas Zico jogou no Udinese, né? Então o Udinese não ganhou nenhum título importante.
Maradona jogou onde? Na
no
Itália?
No Napoli,
né? Então, ele fundou o Napoli,
digamos assim.
Napoli que tá uma grande campanha com o Carlo Ancelotti.
E ganhou a UEFA e ganhou dois italianos, né?
Eu posso dizer que...
Mas isso é outra discussão.
Não, essa é outra discussão, mas como a gente tá falando de futebol internacional, eu posso dizer que há uma tendência dos treinadores voltarem aos confortos, digamos assim, às suas origens de trabalho, porque a gente está vendo alguns treinadores fazerem um caminho de volta para os seus países ou para onde tiveram umas boas temporadas e boas conquistas. A gente está tendo o Zidane agora voltando ao Real Madrid, voltando à Espanha. O Ancelotti já tinha feito o caminho de volta. Assim, parece que o Real Madrid...
O próprio Solskjaer, né?
O Solskjaer, que volta a casa. Não é, ele é o norueguês, mas voltou ao Manchester United para trabalhar e agora está uma campanha fantástica. Eu posso dizer que é um movimento de retorno de grandes ídolos aos seus clubes?
Acho que alguns clubes sim, né? Outros investiram em novos treinadores, né? O Arsenal, que há muito tempo vinha com o Wenger, e apostou no Unai Emery. O PSG também apostou o Thomas Tuchel, que também é um novato, né? Eu acho que vai de clube, mais clube que está passando por problemas, né? O caso do Manchester United. E é mais fácil trazer um cara que tem identificação com a torcida, com o clube, que são os casos do Solskjaer e do Zidane mais ainda, né? Então o Zidane volta com mais moral ainda. Agora, o desafio dele é grande, né? O Real Madrid vive um momento de muitas incertezas, então o desafio dele é muito grande.
Pronto, era isso que eu ia falar. Esses clubes que trouxeram esses ex-jogadores, a volta do Zidane, o Solskjaer, foram clubes que estavam com problemas na temporada. Não houve um planejamento. Ah, nós vamos lançar esse treinador, nós vamos prepará-lo para formar um time competitivo, para que mais na frente nós possamos ter uma competitividade em alto nível. Não, acho que foram problemas. E os outros, por exemplo, você citou Ancelotti. O Ancelotti estava em baixa. Desde que ele ganhou a décima conquista da Liga dos Campeões do Real Madrid em 2014, ele não conseguiu dar mais sequência. Aí foi ficando um pouco afastado e teve que ir treinar o Napoli, por mais que o Napoli seja um time histórico, tenha a sua história, mas não consegue bater de frente com a Juventus.
Não está no mesmo nível, né?
Não consegue. Peso. Então ele teve que voltar um passo atrás. E os outros são novidades. O Naimer, que ganhou Liga Europa com o Sevilla, depois foi para o PSG, não conseguiu e bem em competições internacionais, e o Tuchel, que fez um bom trabalho no Dortmund, mas não conseguiu levantar títulos. E agora está tentando, no PSG já tem um fracasso, está tentando. Então, assim, são treinadores, não sei se são todos que estão tentando voltar para suas casas. Eu acho que muito mais, talvez, escassez. Porque, por exemplo, o Mourinho está por aí.
Pois é, se falou muito no Mourinho, né? Em voltar para o Real Madrid. Então, acho que o Real iria mesmo de um cara de peso, de nome, e o Mourinho seria talvez trazer mais problemas.
Rapaz, se o Real contrata o José Mourinho, eu acho que ia ter uma terceira guerra mundial começando pela Espanha.
E o Mourinho não foi bem, né, no Real Madrid. Ele ganhou muitos títulos em vários clubes, mas no Real ele não foi bem.
Se não me engano, ganhou só o Campeonato Espanhol, Copa do Rei.
E acabou levando goleadas do Barcelona. Então, acho que foi o melhor caminho pro Real Madrid.
Mas era uma época interessante de ver as coletivas.
Eu acho que o Real Madrid, ele fez duas apostas, né? O Lopetegui, por mais que na época era treinador da seleção espanhola, mas não tinha um currículo assim tão vasto. Então, e o Solari muito mais. Então o Real fez duas apostas em treinadores não tão renomados e agora volta com um treinador que tem muita moral.
Outro ponto no Real Madrid foram as contratações depois da saída do Cristiano Ronaldo. Por exemplo, apostaram no Mariano Díaz, que estava bem no Lyon.
Que seria o novo Cristiano Ronaldo.
Pois é, veio até com a camisa 7, ele quis usar a camisa 7 e ele só fez 2 gols. Ao longo de toda a temporada,
O Vinícius Júnior se mostrou a aposta mais segura.
Sim.
Desse time do Real, dessa equipe de 2018-19, para fazer a limpa, porque o Zidane é conciliador, mas é também enérgico em algumas coisas. Os times deles, os jogadores que estiveram com ele sob seu comando, sabem disso. Para fazer a limpa, o Real vai ter que se livrar de muita gente ou dá para o Zidane conversar e arrumar?
Eu acho que sim, acho que Bale e Marcelo, acho que encabeçam as listas. Bale até para tentar recuperar um pouco do dinheiro que o Real Madrid investiu, porque o Bale ainda tem mercado, principalmente na Inglaterra. Acho que todo clube inglês gostaria de contar com o Bale. Então acho que até a questão de investimento, de recuperar um pouco do dinheiro investido, acho que o Bale não tem mais clima e o Marcelo também. Acho que o Marcelo precisa até para ele respirar novos ares, sinto uma certa acomodação, né? Virou reserva do Reguilón na temporada espanhola. Então acho que Marcelo e Bale são os principais.
Seria hora do Marcelo tomar o caminho da Itália, da bota? Porque já houve naquela renovação do contrato, aquela história na janela da temporada, o Marcelo é o futebol italiano mesmo?
O fator Cristiano Ronaldo acho que pesa muito. A gente sempre diz assim, muito jogador escolhe o Barcelona para jogar com o Messi. Eu acho que isso, jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, pesa para o Marcelo. Durante os anos que eles estiveram juntos no Real Madrid, era bem claro a dobradinha que eles tinham. O Marcelo ele era o principal assistente do Cristiano Ronaldo, sempre foi ao longo dos períodos dele no Real Madrid. Então acho que isso pesa muito e seria um novo ambiente para o Marcelo. O futebol italiano ele é mais defensivo, ele tem essa característica de cuidar mais da...
Fatalmente ele jogaria na segunda linha.
Na ponta, exatamente. Tem ali na Juventus, se não me engano, tem o Bernadeschi que joga pelo aquele setor.
E a Juve tem uma defesa forte, né?
Sim,
ele teria um respaldo defensivo para apoiar e fazer o melhor dele.
E tem uma defesa consolidada, o Bonucci, o Chiellini. na cabeça da área você
já
tem um
Pjanic. Pobre Buffon.
Pobre Buffon. Vai ficar sem Champions. Vai se aposentar sem Champions.
Certas coisas no futebol.
Será que...
que acontece?
Olha, certas coisas no futebol são
os
muito
Os deuses do futebol ajudam.
A gente já falou aqui do caso do Gerrard, né? Que ganhou até Champions League pelo Liverpool e não ganhou a Premier League. E ele falhou num lance decisivo que fez o Liverpool perder aquele campeonato, né? Então, assim, futebol é muito cruel às vezes. O Buffon, ele vai pro PSG para ganhar a Champions League, que ele não tem, tem Copa do Mundo, não tem Champions League, e falha de forma decisiva naquele segundo gol do Manchester, né? Impressionante o futebol.
O caminho foi errado. O PSG tem dinheiro, mas não tem tradição. Não tem
mas história. Ele tem que falhar.
Né? É cruel. O futebol realmente é cruel, mas não foi só ele, né? Parece que em jogos grandes o PSG, a defesa
sei,
do Real Madrid...
Mas a falha dele foi uma falha.
Foi clamorosa, é.
É difícil, né? Para um goleiro do naipe dele soltar aquela bola que fez o Manchester fazer o segundo gol, né?
Sim.
Hoje tem bola rolando pelo campeonato italiano, tem Roma e Empoli. É, daqui a pouco eu tenho o resultado. Venezia e Palermo jogando também pela Série B. No espanhol, Málaga e Osasuna. No alemão, só séries B e C. Na França, ninguém. Segunda-feira o pessoal resolve dar uma descansada mesmo. Quer saber? Tem jogo na Rússia. Mas ontem tivemos rodadas importantes. Pela Premier League, o Liverpool. E o Liverpool. Finalmente o Liverpool venceu. E venceu convencendo, mas também vencendo o Burnley por 4-2, Marcos Leandro.
É, o jogo, a defesa do Burnley falhou muito, né? E o Liverpool se aproveitou. Não sai de nenhuma forma o 50º gol do Salah na Premier League. Essa maldição, né? Foram dois gols do Mané e dois do Firmino. É, Salah sofreu pênalti, mas a jogada continuou. Firmino fez gol. Enfim, ele acaba... É, não fez ainda o 50º gol pelo Liverpool na Premier League. Mas o Liverpool venceu, manteve a diferença de um ponto, né? Era porque se desenhava a rodada, né? O jogo do City também era fácil. Se bem que aquele primeiro gol foi impedimento, né? Do Sterling. Alguma câmera mostrou que não estava impedido.
Sim, estava impedimento. Agora chamou a atenção o City porque foram 15 minutos, né? Viu que saiu pro 0-0 e voltou no intervalo. Foi pra
a rodada
decidir.
Já se imaginava que os dois ganhariam, né? Apesar do Watford fazer uma campanha boa, mas o City... Mas dificilmente vacilaria jogando em casa. Mas virou 0-0 o primeiro tempo e o segundo teve esse gol, para mim, pedido do Sterling. Depois ele fez mais dois e decidiu o jogo rapidinho. E o Liverpool venceu também um ponto. É, acho que o Liverpool se apega, né, ao fato do City ter dois jogos dificílimos contra Tottenham e contra Manchester United. Só que a gente estava até discutindo com o Robert mais cedo, né? O que, é que vai prevalecer para
o
United?
Difícil o jogo contra o Tottenham? Tottenham tomou dois do Southampton.
É, você viu quem fez o gol? E não foi de pênalti, viu? E você viu quem fez o gol contra o Borussia semana passada?
Sim,
não foi de pênalti.
Oh, só passando os resultados da rodada, alguns me surpreenderam. O Brighton venceu o Crystal Palace por 2-1. O Cardiff, cara, 2-0 no West Ham. Eu não esperava esse resultado.
O Cardiff, recuperação, principalmente nesse segundo turno.
Quer
era
respirar.
Considerado rebaixado e hoje consegue estar fora.
O Bournemouth venceu por 2-0 o Huddersfield. Esse jogo até esperava ser uma vitória. O Huddersfield, mesmo jogando em casa, não rende. O Leicester, o que é o Leicester? Porque venceu por 3-1 o Fulham, no momento que, na tabela hoje, o Leicester tá ali, já tentando encaminhar sua vida para a próxima temporada. Tá em décimo colocado,
é meio tabela,
nem
né?
Chega no sexto, que é o Chelsea hoje, nem desce mais para onde tá o Burnley, aproveitou aí e despachou.
Aproveitou o Fulham, que faz a pior campanha na história dele da Premier League. Time que tem investimento, veio com uma boa perspectiva... Mas aí não consegue render.
Mas pior que ele, quem mais me decepciona, inclusive tá abaixo dele na classificação, é o Everton, que perdeu novamente. Perdeu agora por 3-2 pro Newcastle.
É, de virada.
De virada.
2-0, né? O jogo foi em St. James Park, mas foi de virada. Segundo gol, o Richarlison fez o gol e botou banca, né? Mandou o torcedor do Newcastle calar a boca no final do jogo. Mas se bem que o terceiro gol foi impedido. Foi o terceiro, do Rondon. Impedidaço.
Não, do Ayoze Pérez.
Não, sim, mas o Rondon tocou a bola. Sei que o Rondon foi impedidaço. A bola veio, rebate e rebate na área, tava muito impedido. Mais do que o Sterling naquele primeiro gol contra o Watford.
Agora, essa posição do Everton, acho que condiz com o futebol que vem apresentando. Sim. O jogo com o Liverpool...
Mas o Everton tem um time bom. Não tem explicação lógica para o que acontece com o time do Everton.
O jogo contra o Liverpool 0-0 era o tempo todinho um lançamento direto. Durante os 90 minutos,
melhorou
o
mais
Everton...
segundo tempo, né? Segundo tempo, quando o Richarlison entrou, melhorou um pouco.
Porque também o Walcott, convenhamos, é um jogador
ele abriu o Richarlison e o Bernardo.
Pronto, né, e pontos. Porque o Walcott não conseguia ganhar nada.
O velho Bernard, alegria nas pernas.
Velho Bernard.
Agora, chamar a atenção, acho que você vai passar o resultado aí, o Chelsea e o Wolverhampton. Eu gosto muito de assistir os jogos do Wolverhampton. Sim. O Nuno Espírito Santo dá uma formação tática, uma imposição física aí de contra-ataque nesse time que é fantástico. O gol foi um exemplo disso contra
ganhou,
o Chelsea.
Não ganhou por pouco, né?
Raul
Jiménez fez o gol, mexicano jogando muito bem, grande temporada. E o finalzinho, no finalzinho, o Hazard empatou.
E o resultado
de fora da área.
Só citando, a gente já falou de Tottenham perdendo pro
Southampton.
O Liverpool vencendo por 4-2 o Burnley, o afundado Burnley. Esse empate aí do Chelsea e Wolverhampton por 1-1. E o jogo que esse eu não esperava. Arsenal 2, Manchester United 0.
Não, curioso.
Eu
é
não,
que,
sinceramente.
Não, curioso.
Esse jogo ficou pra história. Porque
eu acho que o Manchester, empolgado, né, com a classificação heróica na Champions League, fez um jogo mais solto e criou muitas chances. Eu não gosto do Leno, goleiro do Arsenal.
Um gol do Xhaka e o do Aubameyang.
Pra mim não foi pênalti também, já dando, aproveitando.
Engraçado que a gente
aumentando
o
número de
score. A gente fala tanto do futebol inglês, da dinâmica, do ajuste, mas tem muito erro de arbitragem assim, em jogo decisivo.
É verdade que o Fred deu um empurrãozinho, mas o Lacazette se jogou, né? Mergulhou, pra mim foi um piscineiro.
E o Aubameyang que não tem nada a ver com isso.
Mas assim, o Manchester criou muitas chances, velho. E o Lennon foi o principal destaque para mim.
Foram duas bolas na trave no primeiro
pois
tempo
é.
Do Manchester United.
Senhor Jonathan Moss, o árbitro
agora,
no Emirates Stadium para 60 mil pessoas.
Eu achei falha do De Gea no primeiro gol do Arsenal.
Podia ser um pouco mais ativo no lance.
É, não teve poder de reação. Ele foi na primeira curva da bola. Ele sabe que a bola faz vários efeitos, principalmente o Xhaka, que é um jogador que bate bem na bola. Ele foi na primeira curva. Quando a bola chegou próximo, curvou novamente para a esquerda e ele ficou no meio do caminho, não teve reação.
Agora, o interessante, Thiago, é que sim, clara briga do título polarizada entre Liverpool e City, mas Tottenham, com as derrotas.
61 Tottenham.
Tem ameaçado a sua posição.
Sim, porque o Arsenal
tá
venceu,
vivo,
tem
tá
60.
Vivo.
E o United, que perdeu, tem 58.
E o Chelsea, com 57, tem um jogo a menos.
Sim.
Se ele ganha o jogo do Brighton, o jogo atrasado, ele vai para 60.
Exatamente. E aí então, toma assim, a posição do Arsenal.
É, então a gente brincou até. O Manchester United vai querer o quê? Vai querer que o City seja campeão ou o Liverpool, né? Que os dois são rivais. O Liverpool histórico e o City local, né?
da
cidade. Então, assim, a gente até brinca, claro que o Manchester vai querer ganhar, mas ele não pode também abrir mão de. Porque a sua posição na Champions League.
A Champions League, os quatro, se lembrando.
De ficar entre quatro,
pra quem ouve
quatro,
a gente.
Só se ele ganhar a Champions, né? Desse ano, né? Então.
É. Parecia que o Tottenham ficaria ali na terceira colocação. Estava na briga Manchester City e Liverpool, estavam à frente. O Tottenham ocupando a terceira posição e Manchester United, Chelsea e Arsenal pela última vaga. Mas aí o Tottenham, com, se não me engano, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, colocou nesse bolo também. E é complicado. Parece que é o Tottenham, do torcedor do brincadeira.
Não venceu porque não teve pênalti.
Mas ele fez gol, rapaz. O gol foi dele.
Harry
a gente
Kane.
Sempre alfineta aqui o Harry Kane.
A gente não, você.
É.
Assuma.
O tempo que ele
não,
ficou
eu acho que esse,
o Tottenham
veja,
fez poucos gols.
A justiça, o futebol tem justiças e injustiças. Eu acho que a justiça é tão grande que quando ele faz gol que não é de pênalti, o time não vence. Nas últimas duas partidas ele marcou gol. E o que é que aconteceu?
Não, mas
o Borussia fez gol.
Venceu,
é curioso, né? Então nas quartas da Champions League e acaba
ele
derrapando no inglês.
Ele tinha aquela maldição do mês de agosto, mas já encerrou há algum tempo. Eu acho ele um ótimo centroavante. Acho que é um melhor na atualidade do futebol mundial. Um cara que, se bobear, é que nem vacilou, levou, né? Harry Kane faz o gol.
Ó, ainda passando, só para encerrar, no qualificatório do inglês, o Birman perdeu pro Aston Villa por 1-0. Vamos falar agora de campeonato italiano. Tem outro assunto ainda da Premier, só passando a classificação. O Manchester City tem 74 pontos, Liverpool 73, essa diferença aqui, essa briga ainda vai dar muita coisa neste campeonato inglês. O Tottenham, que a gente falou tanto, tem 61, então a diferença do título está praticamente resolvida. O Arsenal tem 60, é o quarto, e aí a briga dos dois que vão decidir a vida se querem ou não Champions, o Manchester United e o Chelsea, que tem um jogo a menos para cumprir contra o Brighton, como o Marcos Leandro aqui bem falou. Então a gente aguarda aí para saber como é que vai ficar a classificação. Para baixo, Wolverhampton, Watford, West Ham, Leicester, Everton, Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace, Brighton e Southampton e Burnley. E aí os três que podem cair, ou praticamente um já está rebaixado, o Cardiff, Fulham e o Randersfield Tal. Esse praticamente já encerrou a sua tabela. O Fulham também, porque a diferença é muito grande para o Burnley. 12 pontos para tirar aí. Eu acho que vai penar para tirar.
É, acho que o Fulham, o efeito ioiô, né? Estamos na segunda divisão.
O Cardiff dá, porque o Cardiff
subiu
tem
e 28, voltar,
né? Ainda dá. Ainda dá para tirar. O Burnley e o Southampton tem 30 pontos, a diferença de 2. Dá para tirar, dá para tirar. Vamos falar agora do campeonato italiano, aqui no Liga do Screte. Campeonato italiano que teve rodada neste fim de semana e tivemos surpresas. Eu posso dizer surpresa? A Atalanta venceu a Sampdoria?
Que não, a Atalanta não. Vem fazendo boas temporadas.
Torino, Frisnone, esse já era esperado. O Bologna venceu o
Cagliari. A Juventus perdeu?
Não, surpresa é essa.
Então
né?
Não tem surpresa.
Seria a Inter venceu 2-0 o Spal. Fiorentina e Lazio, 1-1. E aí, Sassuolo e Napoli, 1-1, Marcos Leandro.
É, mas assim, o Napoli acho que entregou de vez o campeonato quando perdeu em casa a Juventus, né? Então, pra quem queria tirar a diferença, perdeu em casa o clássico, então já era. Um abraço, Juventus, 8 vezes campeã. Pra mim, o destaque do italiano esse ano é o Milan, né? O Milan voltando a ser um pouco mais confiável. A chegada do Paquetá, o Piatek também fazendo,
muitos
gols. Então, o Milan aí se consolidando, deve pegar a Champions, né? Pro próximo ano. E aí, previsão de entrar mais dinheiro, né? Com as cotas da Champions League. E tentar voltar a ser. Se não chegasse aquele Milan que empolgou tanto e foi dominante na Europa, mas pelo menos jogar a Champions League e brigar para chegar no mata-mata e ir crescendo, né? E se inserir de novo nas grandes competições.
Vai ter que voltar aos poucos. A Inter, por exemplo, voltou nessa temporada para a Liga dos Campeões, caiu na primeira fase, mas ok.
Uma chiada incrível, né?
É, não tem mais aquela tradição de outros tempos quando ganhou em 2010. O Milan não ganha desde 2007. E não disputa a Liga dos Campeões, se não me engano, há 5 anos
por aí.
O último título italiano foi em 2012, quando tinha Ibrahimovic, Robinho. Então, assim, precisa voltar aos poucos. E no G4 você tem Juventus, Milan
Napoli,
e Inter.
Milan e Inter. E a Roma chegando a 47 pontos com a vitória desta segunda-feira. Roma.
Eu chamo a atenção para o Juventus, Milan e Inter estarem no G4. Algo que não acontecia há praticamente uma década. Isso que é fundamental, é a força
nessa
do futebol italiano.
Nessa dinastia da Juventus, os rivais passaram a ser Napoli, Roma e Lazio, né? Então, Milan e Inter caíram muito, né? E são os três principais da Itália, né? Juventus, Milan e Inter. Então, o crescimento de Inter e Milan, eu acho que até faz bem o campeonato italiano, Thiago. O italiano caiu, né? Muito, porque só tem a Juventus, como estão um patamar muito acima dos outros times. Então, acho que Milan e Inter crescendo... vai crescer e aumentar a competitividade.
Durante um certo período ficaram Milan e Inter num patamar bem acima da Juventus, só que a Juventus não era tão embaixo assim. Teve aquele problema com a justiça que teve que devolver os títulos a 2005,
caiu a segunda divisão.
2006 caiu para a segunda divisão, mas aí voltou e não ficou num patamar tão distante. Coisa que está acontecendo, a Juventus vem de 8 títulos, vai para o 8º título seguido. E pelo menos você
pra
vê...
Pra mim é muito ruim. Já falando de Itália e Alemanha, claro. Pra Juventus e Bayern de Munique, quanto mais título, melhor.
Sim.
Mas
sim,
eu acho que pra Alemanha e pra Juventus, a Juventus ser 8 vezes campeã. E o Bayern, que tomou de nova liderança na Alemanha, ir pro 7º título, pra mim isso é ruim.
Empobrece o campeonato, empobrece muito. Acaba ficando aquela coisa da Liga Espanhola, que ela só... Barça e Real Madrid. Hoje você vê o Atlético chegando... Mas aí, em consequência, os outros campeonatos, ao invés de crescer, acabam ficando apenas com um campeão e empobrece ainda mais o torneio.
Oh, e o Champions, vamos falar de Champions?
Não tem gente aqui.
Quer passar no campeonato francês?
Tem
antes?
Gente, não, francês
não. Né, tá resolvido, França... só o jogo do PSG foi adiado.
O que mais importante para se falar de França, além do Zidane, claro, que é francês, que a gente falou muito de aqui, é o Mbappé, né? Mbappé falou nesse final de semana, deu entrevista dizendo que não vai sair do PSG. Foi uma grande frustração na queda frente ao Manchester United, mas ele fica e acredita no projeto do PSG e não vai para o Real Madrid, pelo menos foi a entrevista que ele deu nesse fim de semana.
Vamos falar de Champions League, UEFA Champions League.
Tem gente aqui que tá ávida para falar.
Foi 2-0
no primeiro jogo. Não sei porquê.
E aí, senhor, de quem a vida tá resolvida?
Resolvida?
A semana é só do City, né? Acho que o City venceu o Schalke por 3-2 na Alemanha e dificilmente perde a vaga no Etihad Stadium, né? O Guardiola foi especulado essa semana no PSG, não foi? Não, na Juventus.
Na Juventus.
Surgiu uma especulação esse fim de semana que o Guardiola iria para a Juventus na próxima temporada. E aí ele já deixou claro, depois do jogo contra o Watford, que não sai, vai ficar 2 anos de contrato que ele tem no City, só se ele mandasse o Guardiola embora. Acho que nem se perder amanhã do Schalke, manda o Guardiola embora. Mas eu acho que resolvido é mesmo só do City. O Atlético de Madrid, eu acho muito difícil a Juventus tirar. O Atlético tem uma defesa muito sólida. Então, até vou deixar o Robert falar, por questões de coração.
Gondi vai jogar, né?
Mas 2x0, tirar um 2x0 do Atlético de Madrid é muito complicado.
Tomou um susto, o Gondi
vai jogar.
Gondi sofreu uma pancada durante o treinamento, nesse final de semana, ele que não jogou contra pelo Campeonato Espanhol, não lembro agora qual time que o Atlético venceu por 1x0, mas ele não jogou, sofreu essa pancada, mas foi relacionado. Então ele vai formar a dupla de zaga com o Jiménez, que foram os autores dos gols na primeira partida.
O Atlético é uruguaia, né?
Exatamente.
Dois gols de zagueiros uruguaios, uma vitória difícil de tirar. Acho que a Juventus vai pra cima, né? Espera que Cristiano Ronaldo sempre cresce, né? De mata-mata de Champions League, conhece o Atlético de Madrid. Mas acho difícil, acho que a Juve fica pelo caminho, meu palpite é Atlético de Madrid.
Eu acho isso, eu acho que também fica, não porque eu gosto do Atlético de Madrid, mas pela situação que se encontra, um 2x0 no jogo de ida, a força defensiva que o Atlético tem.
Mas agora em casa não dá pra tirar, não?
Mas aí a Juventus pode ir pra cima, mas o Atlético também tem a força do contra-ataque, especialmente no, bom, nos
pés de
Griezmann.
É um jogo que o Atlético gosta, é um jogo de ficar atrás. De segurar, exatamente. De parar o jogo.
Rapaz, parece que você vê Simeone na pré-eleção.
Pois é.
Então, parece que você imagina Simeone na pré-eleção. Claro. Nós temos dois gols.
Ele já faria isso se tivesse 0x0.
Exatamente.
Vencendo por 2x0, acho muito difícil. Para mim vai ser surpresa se a Juventus vencer. E se tirar e se classificar, para mim vira um grande favorito ao título, junto com o Barça. Acho que o Barça passa nos jogos da quarta-feira, né?
Se passar a Juventus, como fica o Buffon?
Pois é, que coisa, né? Ele é um amigo nosso, que coisa. Fica, né?
Amanhã.
Não sei se é arrependimento, mas que vai de novo passar aquele filme na cabeça de realmente não dá pra mim Champions. Não dá, né? Então acho que se a Juventus tirar, pra mim vira grande favorito. Junto com o Barcelona, já passando a página pra quarta-feira. Barça e Lyon, né? Foi 0x0 na França o jogo. Então o Lyon joga qualquer empate com gols, né? Mas eu acho que o Barça tem muito mais time do que o Lyon e deve vencer a partida. E o outro jogo, infelizmente,
do 0x0, Liverpool e Bayern de Munique.
Infelizmente, já falando da minha parte do coração,
Bayern de Munique e Liverpool.
Esse é o mais nivelado, eu acho.
Eu acho que o Bayern passa. Acho que o Liverpool não ter vencido em casa vai pesar. Apesar de ter feito 4 gols esse fim de semana.
Mas disseram isso também do Ajax.
Pois
disseram
é.
Isso. Olha, veja, o que eu estou dizendo das reversões. O Real Madrid foi construir um placar. Não, o Real Madrid construiu um placar.
Foi uma semana passada.
Na Holanda.
Foi uma semana.
O PSG construiu.
Devastador.
O PSG construiu um placar fora de casa. Nós vimos eliminações históricas na Champions.
Então vamos lá. Então amanhã o Atlético se dá mal.
Não.
As Juventus vira. O Schalke manda Guardiola embora da Inglaterra.
E nós vimos jogos com os mesmos, assim, o desenho de placar. Por exemplo.
Então vamos incluir o Barça também, que sai, né?
Pois
sim,
é.
Schalke.
Ajax campeão.
Manchester City, Schalke e Schalke. 3x2 no agregado. 3x2. Ou seja, dá pra tirar. Gol fora de casa vale.
O City fez 3 fora de casa.
Sim, né? Mas 3x2.
Sim.
É um gol
mas
diferente.
Mas tem que vencer por 2 gols diferentes.
Sim,
o
dois
Schalke
gols
ele tem uma inconstância. Ele tá mal no campeonato alemão. Já levou goleadas em casa. Mas eu não acho
quem
que
quem diria
vai...
que o Ajax ia passar pelos merengues...
Mas aí...
Não só passou, né? Um milhão.
Passou como furacão. Parecia o Katrina.
Queria Casimiro, né? Drible incrível.
Mas o nível do Manchester City, comparado ao futebol que o Real Madrid apresenta nessa temporada...
E o nível também do Ajax e do Schalke, né?
Sim, é bem acima. Então, acho que é muito difícil que Guardiola vá dar...
Você não vai tirar o Guardiola.
Mas eu acho que eu vou comer essa zebra.
Quer tirar alguém? Tira o Barcelona?
Com pipoca assistindo.
Não.
Tá bom, já tem.
Não, não.
Deixa mais
sem pipocar... Já que temos jogos amanhã e na quarta-feira, vamos para os placares?
Vamos, Atlético amanhã.
Manchester, primeiro, pela ordem, vamos lá. Manchester City e Schalke 04.
City 3x1.
Robert?
Por aí, 3x0 do City. Acho que o Schalke não vai conseguir nem atacar nesse jogo.
2x0 e vai ter pênalti.
Meu Deus, que é isso?
É, eu tenho que mexer
não,
com...
Não, mas 2x0...
Não, 2x0 da Schalke, né?
Passa.
2x0 da Edson, é
pra
o único placar.
Pênalti tem que ser 3x2.
3x2, não, 2x0 da Schalke, 2 gols de diferença. Vamos lá para outro jogo desta quarta-feira, terça-feira, né? Amanhã. Terça-feira. Juventus e Atlético de Madrid.
2x1 para Juve.
Eu vou nesse placar. O Atlético vai tomar o gol, mas no contra-ataque com o Griezmann. Fazendo o gol que nem a semifinal de 2016, quando foi 2x1 pro Bayern lá na Alemanha. O estilo de jogo que o Simeone gosta, que o Atlético gosta. A gente passa, o Atlético passa.
3x1, Juventus. 3x1, Juventus. Isso dá o quê?
Dá Atlético.
3-1 Juventus. Vai vencer. Dois gols do Cristiano Ronaldo, mas é aquele golzinho vai botar o Simeone. Eu gosto do Simeone. É, Bayern de Munique e Liverpool.
Infelizmente, 2-1 Bayern.
Eu preciso falar do Barcelona-Lyon?
Eu vou 2-0 no Bayern. E vamos falar do Barça.
Barcelona-Lyon, preciso falar.
1-1 o Lyon entra.
O jogo foi 0-0 na França.
Se der 1-1 o Lyon entrar, esse rapaz não faz mais problema.
Se o Lyon passar pelo Barcelona, já é maior que o PSG?
Eita, boa.
Nossa.
Boa discussão.
Já é maior que o PSG?
O Lyon já chegou em semifinal de Champions.
Já é maior. A pergunta é direta.
Vai continuar
se
maior.
Se passar, o Lyon é maior que o PSG? Do que o investimento seria uma lição para os franceses.
Quem conquistou 7 títulos seguidos do francês foi o Lyon, não foi o PSG. Então tá aí, já chegou a semifinal.
Seria.
Quem diria Juninho Pernambucano ter uma participação nessa história?
Daria,
né?
Manchete no L'Equipe em uma semana.
Daria, não daria?
Sim, mas eu acho que vai ser 3-0 o Barça.
Com esta dúvida, fica para o torcedor que está ouvindo a gente. Terminamos o Liga do Scratch desta segunda-feira. Você acompanha toda a programação da Rádio Jornal. Lembrando que esse programa estará disponível no site da Rádio Jornal, no Mundo FC, no blog do torcedor e no seu aplicativo da Rádio Jornal com o podcast. Marcos Leandro?
Dá outro recado, Thiago. No Mundo FC, um postzinho sobre todos os jogos da semana da Champions, que a gente discutiu muito aqui, e também os jogos da Libertadores.
Seu pai mandou um abraço para ele?
Anda, tá se recuperando e ouvindo sempre o programa.
Nome dele?
Marcos também.
Seu Marcos, toda sorte,
que não gosta,
saúde.
Que não gosta do Barcelona.
Não
tá
gosta
com
do Barcelona.
Aqui, tá com o Robert aqui.
Seu Marcos, toda sorte, toda saúde. Vai dar tudo certo. Robert Sarmento.
Só para reforçar também, Thiago, que o Scratch está no mundo digital. Temos lá o conteúdo dos clubes pernambucanos, seleção brasileira, radiojornal.com.br. Você encontra o Scratch de Ouro no seu celular, no seu smartphone, no computador, aonde você quiser.
Com os trabalhos de Carlos Santos. Let's go, o Scratch vai embora, o Liga do Scratch vai embora e você fica com o Zidane Vá Marcar.
Liga do Scratch, com os craques do Scratch de Ouro da Rádio Jornal.